Discussões a respeito do desafio de garantir a saúde mental do trabalhador avançam. Então, a preocupação dos especialistas, não é? Um projeto de lei propõe incentivo fiscal destinado a empresas que comprovem investimentos em programas de saúde mental, justamente, não é? E promoção de grupos de ajuda e acolhimento no ambiente de trabalho. Então, há um problema, não é, nessa área, já detectado pelos especialistas, pelos departamentos de recursos humanos. A gente quer entender melhor esta situação e o que esta proposta pode representar em termos de avanço no enfrentamento, não é, dessa questão. Convidamos o professor doutor Wagner Farid Gattaz, que é do Instituto de Psiquiatria, o IPQ, do Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da USP, é nosso convidado. Antes da gente entrar propriamente, professor, na questão do projeto de lei, queria que o senhor dissesse, e há muitos dados científicos, embasamento a respeito disso, como está a questão da saúde mental dos trabalhadores no Brasil? O que é que os dados, as análises vêm apontando?
Olha, Roxane, o que nós achamos é uma prevalência muito alta de transtornos mentais. Nós encontramos, por exemplo, em 120 mil trabalhadores brasileiros de 40 empresas diferentes, encontramos que 11% deles está sofrendo de uma depressão grave, em necessidade de tratamento. Um a cada cinco está tendo um burnout, uma síndrome de esgotamento. Então, são dados alarmantes e que levam ao prejuízo não só da vida das pessoas, mas também da sua produtividade no trabalho. Então, existe uma necessidade premente de cuidar dessas pessoas, cuidar da saúde delas e cuidar também da produtividade, não é? Para você ter uma ideia, o custo, calcula-se que o custo da doença mental para a economia mundial é de 3 trilhões e meio de dólares por ano. Então, o custo, a maior parte desse custo é perda de produtividade. Perda de produtividade, afastamentos devido à doença mental. Uhum. Então, é um aspecto importante para as pessoas e para a economia também.
Sem dúvida. E aí, na sua avaliação, o senhor que acompanha, né, esse assunto, como é que as empresas estão percebendo essa realidade? Para então a gente entrar nessa questão da proposta do projeto de lei, que seria justamente destinado a um incentivo para as empresas, né, que investirem nessa questão da saúde mental. Mas como é que elas percebem essa realidade e estão dispostas a isso, a este investimento?
Roxane, até há poucos anos atrás, era um tabu falar-se de saúde mental.
Sem dúvida.
As pessoas tinham um estigma muito grande, um preconceito e receio. Receio de acordar cachorros dormindo, não é? Não vamos nem tocar nesse assunto para não levantar um problema que nós não vamos saber resolver. Esta era a atitude das empresas quando nós chegávamos e oferecíamos programas de saúde mental. Se falava, não vamos falar nisso. Durante a pandemia, houve um alerta maior para os problemas emocionais no trabalho. Foi a pandemia que acordou a necessidade de realmente cuidar da vida emocional dos trabalhadores, e hoje as empresas já estão, sim, oferecendo programas, querendo cuidar disto. Naturalmente, quando existe um mercado que desperta, existem também muitas novas ofertas, né? Então, na pandemia houve um número muito grande de ofertas e tudo que se fazia se colocava o prefixo terapia. E nem todos os métodos oferecidos foram métodos com embasamento científico. Por isso o mercado foi inundado de produtos e parte deles sem qualquer eficácia para a saúde das pessoas, saúde mental. Com isto foi feita então esta lei da deputada Maria Arraes, que procura regulamentar essa oferta e esses cuidados de saúde mental nas empresas.
E como isso seria feito? O senhor participou das discussões para a gente entender mais detalhes dessa proposta, desse projeto de lei.
A lei foi apresentada dia 27 de março, agora passado, ela foi sancionada pelo presidente da República. A lei, ela confere o certificado de empresa promotora da saúde mental para empresas que desempenharem um programa que cuide em diversos aspectos da saúde mental. Vai desde informação sobre saúde mental, cuidados de saúde mental, quer dizer, oferecer tratamento especializado para aqueles que necessitarem, treinamento dos funcionários em técnicas para aumentar a resiliência ao desgaste e treinamento das lideranças da empresa para criarem um ambiente promotor da saúde mental. A ideia, então, é transformar o local de trabalho num local promotor da saúde mental. Este é o texto da lei e nós estamos agora, eu estou ajudando a regulamentar esta lei. Quer dizer, quais são os programas, que tipo de atividades de saúde mental serão então reconhecidos e permitirão, no conjunto das medidas, certificar uma empresa como promotora de saúde mental.
Sim. No caso, professor, quando o trabalhador então apresenta o problema, em geral é a empresa que percebe ou é o trabalhador que busca o afastamento? É possível fazer um acompanhamento com o profissional trabalhando? Depende de caso a caso. Queria entender um pouco essa realidade. Ou o trabalhador tem que se afastar para voltar em melhores condições? Como é que é a rotina desse processo?
Geralmente, quando o trabalhador não se sente bem, vamos pegar o exemplo aqui da depressão, que é o quadro mais frequente, ele vai procurar geralmente o médico do trabalho da empresa, com queixas não específicas. É raro o trabalhador que vai procurar o médico falando, olha, eu estou com uma depressão. Ele vai geralmente se queixar de insônia, se queixar de fraqueza, de falta de energia, de irritabilidade, de perda de motivação. São as queixas gerais da depressão. Muitas vezes ele vai se queixar de dores, dor na região das costas, dos ombros, tensão muscular. E com o treinamento do médico do trabalho, se chega então a um diagnóstico mais preciso. Aqui eu já estou dizendo um passo importante na regulamentação da lei. É o treinamento dos profissionais de saúde da empresa. Que nem todos estão treinados, né, para os aspectos da saúde mental, para o diagnóstico psiquiátrico, menos ainda para o tratamento psiquiátrico. Mas com um bom treinamento, a maior parte dos casos de baixa complexidade, casos psiquiátricos, podem ser tratados dentro da própria empresa, sem necessidade de se recorrer a um profissional externo. Esse é um aspecto importante, é reconhecer a doença, reconhecer o transtorno, reconhecer os sofrimentos, para então poder abordá-lo e tratá-lo e depois adotar medidas para prevenção.
Claro. O senhor deu o exemplo da depressão, né? Um caso mais delicado. E no caso do burnout, como é que é o quadro?
O quadro de burnout, por definição, aliás, o burnout, por definição da Organização Mundial de Saúde, não é uma doença. Né? O burnout está no capítulo dos fenômenos ocupacionais que aumentam a chance da pessoa ter contato com serviços de saúde. Mas em si o burnout não é uma doença, o burnout está no mesmo capítulo que outros fatores, como por exemplo o sedentarismo, a pobreza, o medo de perder o emprego. Então é importante definirmos já isso, que segundo a Organização Mundial de Saúde, falar que burnout é uma doença é a mesma coisa que falar que a pobreza ou o sedentarismo são uma doença. O burnout, por definição, ele se manifesta no ambiente de trabalho, com uma diminuição da energia, uma sensação de esgotamento físico e mental, com um afastamento das pessoas, afastamento das convenções sociais, uma perda na crença, na bondade, na honestidade das pessoas e uma insatisfação consigo mesmo e com a importância do próprio trabalho. Este é o quadro geral do burnout no ambiente de trabalho, por definição da Classificação Internacional de Doenças, que é a CID-11, que incluiu, então, o burnout, não como doença, mas como um fenômeno ocupacional. Sendo reconhecido, ele pode ser, sim, tratado com psicoterapias, muitas vezes com o auxílio de alguns medicamentos, né? Você vai falar, mas se não é uma doença, você vai dar medicamento? Sim, tem várias situações na vida onde a pessoa não está doente, mas recebe um medicamento para melhorar ou para prevenir uma doença mais grave.
Entendi. Porque pode virar um problema mais sério. Então, eu queria entender justamente isso. Então, são dois casos que aparecem nas pesquisas e precisam ser tratados, né? Precisam ser, como o senhor disse, ponto principal para a gente começar a concluir. Então, é reconhecer o problema, o próprio trabalhador buscar ajuda, ou seja, na empresa, ou fora da empresa, ou em ambas as situações. O que precisa é reconhecer o problema e buscar ajuda, não é, professor? É esse o alerta? O que mais eu gostaria
Exatamente,
de deixar?
Roxane. Veja, segundo os dados da Organização Mundial de Saúde, nós temos hoje, no mundo, neste momento, 350 milhões de pessoas com depressão.
Nossa. Uhum.
Mas 47% não sabem disso.
Uhum.
A depressão é uma das doenças mais subdiagnosticadas que existe. E em medicina, Roxane, quem não tem diagnóstico não recebe também um tratamento adequado.
Uhum.
Não é? Então, muitos casos de depressão se manifestam com queixas físicas, e a pessoa que tem aquela dor crônica nas costas, que na verdade está refletindo uma tensão muscular, que pode ser tratada e melhorada, mas a pessoa fica recebendo tratamentos não específicos por não ter um diagnóstico. E por que que não tem diagnóstico? Por causa do estigma,
uhum.
do preconceito.
É.
O preconceito é o motivo principal para as pessoas não procurarem um tratamento psiquiátrico e para os médicos não encaminhar os pacientes deles para o psiquiatra. É com medo de ofender o paciente, né? Aquele estigma antigo de que psiquiatra trata quem está louco. Então os pacientes ficam sem um tratamento especializado e com isso a doença vai se cronificando.
É, tá aí, portanto, o quadro para o trabalhador, o que traz prejuízos pessoais para o profissional, para a empresa, por isso agora nessa luta para melhorar a saúde mental do trabalhador, esse selo, né, nesse projeto de lei, esse selo que para incentivar as empresas a enfrentarem o problema, investirem, treinarem os profissionais, investirem em programas de saúde mental do trabalhador.
Exatamente.
Né?
Importante
fundamental
dizer, Roxane, que essas empresas vão ser motivadas com, por exemplo, existe projeto de lei do deputado Amon, do Amazonas, de fazer com essas empresas algo semelhante que se tem com a Lei Rouanet.
Uhum.
As empresas receberem um incentivo fiscal, no qual parte do imposto a ser pago, até 5% do imposto a ser pago, possa ser dedicado, então, a programas de saúde mental dentro da empresa. Esse é o tipo de estímulo
uhum.
que as empresas vão apreciar e vai, sem dúvida nenhuma, ajudar. Se for aprovada a lei do deputado Amon, se for aprovada, vai estimular as empresas, então, a investirem mais em saúde mental, posto que elas estarão recebendo parte desse investimento de volta.
Eu quero agradecer muitíssimo a contribuição do professor Dr. Wagner Farid Gattaz, do Instituto de Psiquiatria do Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da USP. Muito obrigada, viu?
Muito obrigado, Roxane. Estou à disposição de você e dos seus ouvintes.